Linha Direta.
Patrícia Moribe.
Mesmo sem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a visita da delegação brasileira à China avança em Pequim. Parte da delegação de mais de 200 empresários não desistiu da viagem e contratos devem ser assinados ainda esta semana. Vamos conversar a respeito com Silvano Mendes, enviado especial a Pequim. Bom dia, Silvano. A ausência do presidente Lula abalou muito a organização da viagem?
Bom dia. Essa ausência de Lula abalou sim a organização, principalmente do ponto de vista do protocolo. Lula deveria se reunir com o presidente chinês Xi Jinping na terça-feira e pelo menos 20 acordos bilaterais envolvendo o governo ou organismos públicos deveriam ser discutidos e assinados. Mas no domingo, o ministro brasileiro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, informou que todos esses acordos vão ter que esperar pela presença de Lula. Fávaro, que já estava em Pequim desde a semana passada, é o único ministro do primeiro escalão do governo brasileiro atualmente aqui na capital chinesa. Já do lado dos empresários, quem estava em Pequim quando a ausência de Lula foi anunciada no sábado, permaneceu na cidade e mantém os compromissos previstos. Afinal, essa viagem tem como principal objetivo falar de assuntos econômicos. E, pelo visto, a presença ou não de Lula não parece impedir a realização de negócios.
Silvano, quais são as empresas presentes na delegação?
Olha, essa delegação é composta por empresários de 30 setores da economia e tem de tudo um pouco. Vai desde nomes da aeronáutica, como a Embraer, ou do minério, como a Vale, até startups ou ainda entidades ligadas à questão da sustentabilidade, como a Tesouro Verde. Representantes do setor algodoeiro também estão presentes e participaram na semana passada de um grande evento aqui em Pequim para promover o produto junto aos chineses. A gente lembra que o algodão foi o segundo maior produto de agropecuária exportado pelo Brasil para a China em 2022, perdendo apenas para a soja. No entanto, os pesos pesados dessa delegação são realmente os empresários do setor de carnes. Dos mais de 200 nomes previstos na delegação inicial, pelo menos 60 representam frigoríficos. O que é normal, já que mais de 60% das exportações brasileiras de carne bovina vieram para o país asiático no ano passado. Além disso, os chineses compram 44% das exportações brasileiras de carne suína em volume e cerca de 14% de frango vindo do Brasil. Não à toa, nomes como a BRF, maior exportadora global de frango, e a JBS, gigante mundial do setor das carnes, fazem parte da viagem e enviaram vários executivos a Pequim.
Silvano, alguns nomes do agronegócio brasileiro eram bem mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro do que da atual administração Lula. Como está sendo essa convivência aí em Pequim?
É verdade que muita gente do agronegócio balançava muito mais para o lado de Bolsonaro do que para o do atual presidente Lula. Mas, pelo menos aqui em Pequim, a possibilidade de assinar ou de renovar contratos com chineses parece estar falando mais alto do que qualquer divergência política. E questionado sobre esse aspecto, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, adotou um tom apaziguador.
Todos aqueles produtores e produtores que compreenderam que a eleição acabou. Nós respeitamos, o presidente Lula tem dito muito, eu respeito muito a posição democrática de cada um escolher seu candidato. Agora, aqueles que entenderam que a eleição acabou e agora nós temos que trabalhar pelo bem do agronegócio brasileiro pelos próximos 4 anos, serão muito bem-vindos para ajudar essa relação a melhorar.
Até mesmo os irmãos Wesley e Joesley Batista, da JBS, estão aqui em Pequim com uma agenda de reuniões. Eles chegaram a ser recebidos sozinhos no domingo na Embaixada do Brasil, aqui na capital chinesa. Comentário do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.
A gente tem que reconhecer, é a maior empresa de carnes do mundo, é uma empresa brasileira que gera muitos empregos, que gera muitas oportunidades ao cidadão brasileiro. Eles cumprindo a legislação brasileira, cumprindo seu compromisso, não tem porquê não poder fazer parte da comitiva e estar buscando a ampliação dos seus negócios. Temos que pensar que sim, se alguém deve alguma coisa, que pague pelo que deve. Agora, temos que olhar para frente. Estão lá centenas de milhares de brasileiros que trabalham, têm o seu emprego garantido, as oportunidades garantidas e não tem porquê tratar diferente.
A agenda empresarial da delegação brasileira em Pequim continua até quarta-feira, quando alguns dos contratos assinados entre empresas privadas devem ser revelados às margens de um evento organizado pela APEX, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
Obrigada, Silvano Mendes, enviado especial da RFI a Pequim.